Bom dia, seja bem-vindo a este espaço de entrevista Legislativas 2022, a Rádio Vidigueira que vai realizar a partir desta segunda-feira e até ao dia 20 um conjunto de entrevistas aos candidatos pelo Círculo Eleitoral de Beja, cujos partidos tiveram assento parlamentar na legislatura que agora termina. Iniciativa Liberal, Livre, PAN, Chega, Bloco de Esquerda, CDS-PP, PST, PCP e PS vão apresentar na Rádio Vidigueira os seus programas e objetivos eleitorais. O nosso primeiro convidado é o cabeça de lista do Livre, pelo Círculo Eleitoral de Beja, João Aiveca Caservo, a quem desde já dou as boas-vindas para estar aqui connosco neste espaço de entrevista. João Caseiro, bom dia, obrigado pela disponibilidade e presença. Para início de conversa, naturalmente, o que o traz nesta candidatura, o que o motiva nesta corrida eleitoral pelo Partido Livre?
Muito, muito bom dia, Marco, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. Aquilo que me trouxe, que me levou a candidatar pelo Livre, e numa fase inicial participei nas primárias do Livre, que são as nossas eleições internas que permitem escolher os candidatos, por uma razão muito simples, que foi que eu nasci e cresci em Beja, tive contacto com os graves problemas da região, e no fundo a luta que as pessoas têm feito. Pessoas que eu conheço desde há muito tempo têm lutado, dado o seu tempo, a sua energia para, no fundo, fazer com que o poder central, de alguma forma, dê ao Baixo Alentejo aquilo que ele realmente precisa para se conseguir desenvolver, para conseguir, para a sua população conseguir ter mínimos de decência com os quais viver a sua vida, com investimento nas infraestruturas públicas que esta região tanto precisa. E foi pelo esforço dessas pessoas que eu tinha que devolver, no fundo, à região que me fez crescer, esta minha energia, digamos assim, e levar as ideias do Livre para aqui, porque eu acho que são as mais corretas para...
Que avaliação é que faz ao distrito? Que diagnóstico, assim, numa análise mais superficial, que análise é que faz?
Bem, eu acho que se resume a uma frase muito simples, que é falta de investimento público. Ou seja, todos os problemas que daí advêm são por causa de decisões políticas em que poucas verbas chegam ao Baixo Alentejo, poucas verbas chegam para investimentos em infraestruturas essenciais, digo, por exemplo, a nível dos transportes, a nível dos cuidados de saúde, a nível de outras estruturas públicas, estruturas culturais, a nível de dinamização do emprego. Portanto, isso depois nota-se e sente-se como todo um pacote de desinvestimento que relega esta região para a situação em que está, para a desertificação que vive.
É uma questão transversal a todo o interior do país, e o distrito, à imagem de tantos outros do interior, também perderam população, e os últimos resultados dos censos deram nota precisamente desse flagelo. Como é que vê esta saída, e o João Caseiro integra-se mais ou menos nesse âmbito daqueles que abandonam a região em procura de melhores condições, de estudos? De que forma é que vê este êxodo da região?
Bem, é assim, à partida, as pessoas têm toda a liberdade para se moverem no país à procura de outras oportunidades de vida. No entanto, quando isso acontece e temos um volume muito disparo, ou seja, um grande número de pessoas a saírem do interior do país e a irem para os grandes centros urbanos no litoral, isso vai ter consequências muito graves, porque depois a população fica envelhecida, a natalidade desce, não é? E isso adensa ainda mais todos os outros problemas que se sentem e leva também, por outro lado, a que seja decidido investir menos na região. Portanto, eu vejo com maus olhos, não é, todo este êxodo. Claro está que ele tem razões muito específicas. As pessoas vão à procura de oportunidades que sentem que não encontram aqui, e só quando nós dermos de novo essas oportunidades às pessoas, só quando nós voltarmos a investir, é que será possível inverter, digamos assim, esta tendência.
Já leiremos a essas propostas e objetivos que do LIVRE, mas também, e porque estas legislativas acontecem em virtude de uma interrupção a meio de uma legislatura, eleições antecipadas depois do chumbo do Orçamento de Estado para 2022, como é que vê, ou como é que viu todo esse cenário que conduziu a este desfecho? Também assim uma breve análise à legislatura que agora termina.
Bem, eu acho que os problemas começaram logo após as eleições legislativas, não é? Porque, ao contrário do que tinha acontecido em 2015, em 2019 não houve lugar a um acordo escrito entre os parceiros da geringonça que permitisse uma governação duradoura, ou seja, que definisse objetivos, o que é que queremos que aconteça no primeiro ano, no segundo ano, que objetivos é que temos para acontecer até ao final da legislatura. Isso levou a que houvesse uma diferença de expectativas, porque, por um lado, o Bloco de Esquerda e a Coligação Democrática Unitária tinham reivindicações, e reivindicações que em boa parte acompanhamos, mas que do lado do PS havia uma intenção de alguma forma não implementar todas essas reivindicações dentro da janela temporal que era esperada. E essa diferença de expectativas culminou, claro está, nós não sabemos exatamente o que é que aconteceu, o que é que se passa nos corredores do Parlamento, não é? Mas culminou naquilo que aconteceu, que foi a rejeição do chumbo do Orçamento de Estado, que deixou, eu creio, várias pessoas a pensar porquê é que isto aconteceu, não é?
Surpreendeu de alguma forma o país?
Sim, eu acho que foi uma situação que surpreendeu o país, especialmente quem não estivesse a acompanhar tanto a situação e de repente se deparasse com a notícia de que, pronto, vamos ter um governo que vai cair e vamos ter novas eleições assim de repente, porque algumas pessoas, sem dúvida, que estavam a sentir os efeitos positivos, digamos assim, de alguma recuperação que estávamos a conseguir fazer desde a altura da Troika, desde que saímos dos programas de apoio, de ajuda financeira, e depois não conseguiram perceber bem o que é que levou este desfecho, sendo que eu acho que existe responsabilidade em todas as partes e que não há uma com mais, outra com menos. Eu acho que é uma responsabilidade partilhada.
Taticismo político?
Eu diria, se é taticismo político, eu diria que foi um taticismo mal aplicado, porque nós sabíamos e tínhamos vindo a acompanhar as sondagens desde então, havia forças, nomeadamente uma força de extrema-direita, que tinha estado a subir nas intenções de voto desde então, e provocar eleições agora era permitir que essa força passasse de ter um representante único para ter um grupo parlamentar que pode ir, se calhar, até 10 representantes, não é? Eu considero grave, não é, disputar eleições nas quais sabemos que possivelmente haverá um enfraquecimento da esquerda e uma subida de partidos que pretendem uma visão para o país que achamos que é contrária àquilo que o país efetivamente precisa, com mais privatização, com mais discriminação e perda de direitos sociais adquiridos. Não me parece que esse fosse o caminho, e lá está, ainda não sabemos o que é que vai acontecer nestas eleições. Eu espero uma maioria à esquerda, mas tudo pode acontecer.
E o LIVRE já se posicionou nesse sentido, nesse espectro da esquerda portuguesa, mostrando também alguma disponibilidade para um possível entendimento com outras forças políticas. Poderá passar por aí também um entendimento futuro num próximo governo?
Sim, eu, o entendimento que nós lançámos, no fundo, o nosso apelo estende-se não só às forças da esquerda, forças que se identificam como pertencendo à esquerda, e falo do Bloco de Esquerda, falo do Partido Comunista Português, do Partido Ecologista Os Verdes, e do Partido Socialista propriamente, lá está, porque qualquer solução governativa à esquerda tem que passar por o Partido Socialista, dada a sua forte expressão. Mas também estendemos a oportunidade ao Partido Pessoas, Animais, Natureza, ao PAN, porque é um partido que tem na sua gênese o ambientalismo e está, obviamente, empenhado no combate contra as alterações climáticas, que nós entendemos que talvez seja o maior desafio que temos para esta legislatura e para as próximas, até o conseguimos efetivamente travar. Portanto, a porta está aberta, não depende só de nós, aliás, depende dos partidos com maior representação, mas queríamos uma solução o mais alargada possível. Não vale a pena estarmos com novos taticismos, não é? Uhum. Novos, quando temos pontos em comum claros que podemos levar para a frente com todas essas forças que eu listei aqui.
Ontem, Marques Mendes, comentador televisivo, mas ex-presidente do, do PSD, afirmou que Rui Tavares merecia ser eleito pela sua qualidade intelectual e política, referindo que este até tem sido uma surpresa nos debates legislativos. Como é que viu essa apreciação?
Bem, em primeiro lugar...
É um reconhecimento?
Em primeiro lugar, lá está, será um reconhecimento para o próprio Rui Tavares, que tem tido um desempenho que eu considero pessoalmente positivo nos vários debates em que tem participado e nas várias entrevistas, conseguindo defender e levar as propostas do LIVRE, especialmente no formato de confronto direto, que, lá está, na minha opinião, não é o formato mais indicado para conseguirmos aprofundar os nossos programas, que são extensos, mas ainda assim o Rui tem conseguido fazer um bom trabalho e fazendo relançar os nossos princípios e que as pessoas os conheçam, porque é isso que estes debates permitem, é que o LIVRE chegue a mais pessoas. Agora, claro está que o LIVRE tem centenas de candidatos, portanto o LIVRE apresenta listas a todos os círculos eleitorais, e sendo que o círculo de Lisboa é aquele em que mais provavelmente iremos eleger, e de acordo, no fundo, com as sondagens mais recentes, a eleição centrar-se-á possivelmente em um deputado, portanto voltaríamos a ter representação única no Parlamento. Ainda assim, acho que os vários candidatos do LIVRE que eu tenho acompanhado nas variadas campanhas ao longo do país têm todos feito um excelente trabalho e têm conseguido defender bem este nosso programa, que é a vantagem quando um programa é construído de forma partilhada, é que as pessoas envolvem-se nele, ou seja, as pessoas já sabem porque já contribuíram para o programa, não foi um pequeno grupo selecto que desenhou este programa, e assim todos temos feito, penso eu, o melhor que podemos nas várias vertentes de campanha que já realizamos até agora.
Muito bem, e que propostas traz o LIVRE para cima da mesa nestas legislativas? Que principais vetores traz o Partido LIVRE?
Bem, então há aqui vários pontos por onde pegarmos. O primeiro nós chamamos o novo Pacto Verde e, no fundo, eu acho que é importante explicar que estamos a falar de um grande plano de investimentos que visa transformar, no fundo, a nossa sociedade para uma sociedade com menos impactos ambientais e que consiga efetivamente travar o avanço das alterações climáticas. E nós dizemos um grande plano de investimentos porque efetivamente não se vai lá com pequenas medidas, não se vai lá com gradualismos. É preciso fazermos uma mudança das indústrias mais poluentes, dos setores mais poluentes, para setores ligados à ecologia, à produção de energia sustentável, à sua distribuição, ao investimento em redes de transporte eletrificados ou com outras fontes de alimentação renováveis, e isso só se consegue com um grande plano que envolva todos os setores do Estado, não é? Que envolva a banca. Precisamos que a banca deixe de investir nas indústrias poluentes e passe a investir em indústrias mais sustentáveis, mobilizar todo o país, gerando emprego também, porque todo o investimento público tem a criação de emprego associada, e todo o investimento privado que se consiga fomentar também tem alguma criação de emprego associada, que esperamos que seja com as máximas condições possíveis. Portanto, esta é uma das nossas bandeiras. A outra tem a ver com a valorização dos salários, a valorização do trabalho, no fundo, a valorização do tempo das pessoas, que é algo que difere, se calhar, o LIVRE de outros partidos da esquerda, que nós não vemos apenas o trabalho como objetivo.
Em que medida?
Ou seja, o trabalho não nos define exclusivamente, não nos pode definir exclusivamente, porque nós temos outros interesses, outras formas de ocupar o nosso tempo ao longo do dia-a-dia, e a verdade é que com a crescente precarização do trabalho, as pessoas ficam cada vez com menos tempo para a sua família, para as suas amizades, para os seus passatempos, no fundo, e nós queremos implementar isto. Claro está, demorará o seu tempo porque envolve mudanças profundas na sociedade, mas seria uma redução da carga horária, no fundo.
Uma semana de 4 dias, como já propôs António Costa?
Uma semana, pode ser uma semana de 4 dias ou com mais flexibilidade. A pessoa pode trabalhar, por exemplo, 5 dias como habitualmente, mas menos horas em cada dia, com o objetivo de chegarmos às 30 horas de trabalho semanais em 2030, como objetivo. Neste momento, para esta legislatura, queremos claramente que todos os setores trabalhem apenas 35 horas por semana, a medida em si acaba até por gerar mais emprego, digamos assim, porque ficam mais postos de trabalho disponíveis, menos sobrecarga dos trabalhadores, menos precarização, mais tempo para a pessoa gerir a sua vida e as suas outras vertentes da maneira que assim mais pretende.
E que outras? Outras medidas, outras propostas?
Sim, aqui para o interior do país, aliás, afeta todo o país, mas eu acho que é especialmente relevante para o interior do país, é a questão da regionalização. E vejo com bons olhos que vários partidos agora venham falar da regionalização e que até já haja uma proposta num horizonte próximo de um referendo a realizar. Porque o LIVRE, desde a sua gênese, defendeu a regionalização porque acreditávamos que era a maneira correta de gerir, no fundo, o nosso país, de criar essa camada administrativa intermédia, não é? Entre o poder local e entre o poder central, que seriam as regiões administrativas, com uma assembleia regional eleita diretamente pelas pessoas. Isto é muito importante. Eu quero muito reforçar esta parte porque teríamos muito mais escrutínio sobre a forma como os fundos são canalizados no nosso território. Porque neste momento o governo cria determinadas estratégias, depois são executadas em articulação com as CCDRs, mas lá está, estamos a falar de órgãos que depois não são eleitos diretamente pelas pessoas. A regionalização permitiria, portanto, existiria mais um ato eleitoral, no fundo, até podia ser articulado com as autárquicas, em que as pessoas elegeriam a sua Assembleia Regional, que depois teria diferentes composições políticas, porque sabemos que o Alentejo é diferente politicamente que outras regiões do país. E com essa regionalização poderíamos articular muito melhor as várias competências da região, não é? Atribuindo, neste momento temos competências...
Conferiria outro peso político também à própria região.
Claro, claro, porque os fundos poderiam passar diretamente para esse governo regional e para essa Assembleia Regional, que os utilizariam da forma que seria mais relevante, sem terem que aguardar por uma autorização que muitas vezes tem um cariz político, lá está, porque eu acho que é importante, e eu queria passar esta mensagem, que as pessoas percebam que a falta de investimento, não é, resulta de opções políticas. Ou seja, nós, quando temos um novo quadro de financiamento e dizemos que queremos investir na ferrovia, mas depois o investimento principal, aquele onde vamos gastar mais dinheiro e que vamos começar a executar primeiro, é uma ligação que permite diminuir o tempo entre Lisboa e Porto, isso diz-nos muito sobre a forma como o país está a ser gerido, qual é que é a estratégia das atuais forças políticas.
É uma gestão periférica, na sua opinião?
Exato, exato. É uma gestão que depois vai contribuir ainda mais para aumentar o fosso, porque não negamos que é benéfico irmos mais rapidamente de Lisboa a Porto com a ferrovia. Até permitiria que menos pessoas utilizassem o avião, porque há pessoas que ainda utilizam a ponte aérea para ir de Lisboa a Porto. No entanto, ao apostarmos primeiro em melhorar aquilo que já está bom e que já tem alguma qualidade, em vez de investirmos nas regiões que mais precisam, o que vai acontecer é que, como nós não conseguimos executar nunca a 100% os fundos europeus que temos, esses investimentos vão sendo empurrados, não é? E isso conduz a nossa região a como está, não é? Porque nós não temos ainda a eletrificação completa da linha, não conseguimos fazer um Beja-Lisboa diretamente de comboio, e não se justifica. Não se justifica termos empurrado esses investimentos tanto tempo. Eu acho que com a regionalização nós estaríamos neste momento a canalizar essas verbas e a tratar de algo que já devia ter sido tratado há muito mais tempo. Assim, temos que esperar até o final desta década para que essas obras estejam concluídas.
O João Caseiro falou na questão ambiental. O LIVRE é um partido também de cariz ecologista. A luta contra as alterações climáticas, como referia, será uma das grandes batalhas que naturalmente todos terão pela frente. Em que medida é que o LIVRE quer travar essa batalha?
Nós queremos travá-la com tal urgência que queremos alcançar o mais rapidamente possível, não é? A chamada neutralidade carbónica. Queremos o mais rapidamente possível que Portugal produza energia, essencialmente através de fontes renováveis. E isso é importantíssimo porque é uma batalha que nós não podemos perder e que nós já estamos a perder. Ou seja, começamos sempre, a cada ciclo eleitoral, começamos de novo com uma derrota que temos que mitigar o mais rapidamente possível. E nós temos que apostar, e começa logo, antes até, começa com aquilo que nós chamamos a economia circular, que é, produzimos demasiados resíduos, porque os bens que nós temos estão feitos neste momento para serem o mais descartáveis possíveis. As pessoas substituem equipamentos que poderiam durar mais tempo, que poderiam ser modulares e que as pessoas poderiam reparar com facilidade. Uhum. Tudo isso por causa de pressões da indústria, lá está, para que se adquira cada vez mais e mais e mais e mais. Nós queremos apostar na economia circular logo para reduzir esses resíduos, para garantir que os materiais utilizados têm grande potencial reciclável, porque muitos acabam como lixo. E começa logo por aí, instalar, por exemplo, nas várias comunidades, os chamados repair cafés, cafés de reparação, onde as pessoas podem levar os seus equipamentos mais variados possíveis, eles são reparados, tudo numa lógica mais informal, digamos assim, porque é essa a lógica que o quadro legislativo neste momento permite, mas a União Europeia também está a trabalhar no sentido de dar às pessoas o direito da reparação dos seus equipamentos, garantindo que não perdem garantias e tudo mais por sequer tentarem arranjar algo que é seu e que compraram e que de outra forma se calhar acabaria no lixo, não é?
O João já naturalmente outras propostas ainda que tenha e que queira deixar muito rapidamente ainda algumas das propostas estruturais que o LIVRE tem, e passaremos naturalmente depois à questão mais regional em relação aqui ao distrito.
Sim, então do ponto de vista nacional, eu posso dizer mais coisas, mas o que eu tenho mais daqui para transmitir também é a nível regional, mas queria dizer ainda nacionalmente que o LIVRE é um partido que aposta na cultura, que reconhece a importância da cultura. E a cultura tem sido constantemente relegada, lá está, como outros setores da sociedade, mas na cultura sente-se mais, não é? Porque nós consumimos cultura diariamente, semanalmente, estamos sempre a consumir cultura. E a crescente precarização do setor, não é? É danosa para todos. É danosa para todos, é danosa para os artistas que não conseguem viver da cultura, enquanto que noutros setores as pessoas não têm problemas a viver daquilo que fazem. Na cultura é uma precarização constante. Eu trabalho como videógrafo, não é? Principalmente como freelancer, e sei o que é, sei o quão desvalorizada está a nossa indústria, em que se espera que a pessoa tenha o seu material próprio, que por vezes custa centenas, milhares de euros a adquirir, e os salários estão na ordem de 800, 1000 euros, coisas do género, quando a pessoa não é trabalhadora independente, porque a maior parte dos trabalhadores culturais, dos agentes culturais, trabalha como independente, sem garantias que vai ter trabalho ao longo do ano. E o LIVRE quer, obviamente, travar isso, quer garantir que existe algum tipo de permanência nos postos de trabalho através de maior investimento que permita às estruturas culturais que existem e outras que queiram ser formadas, a sua viabilidade financeira a longo prazo.
Porque tem só sido assim, um parente pobre a cultura nos últimos anos?
Tem sido, e para já recordar que no tempo da crise o Ministério da Cultura tinha sido extinto, não é? Tínhamos uma Secretaria de Estado da Cultura, portanto isso mostrava a pouca importância na fatia do orçamento que era dada à cultura, e os agentes culturais vinham a reivindicar várias coisas, como um estatuto próprio, que só se veio a verificar há pouco tempo, e que mesmo assim tem críticas do setor, mas até agora é um parente pobre, ou seja, precisa de uma revitalização muito maior, precisa de uma verba maior. Se não pegarmos por aí na questão da verba, não vamos a lado nenhum. Continuará a ser, mais uma vez, um parente esquecido do nosso orçamento.
Muito bem. Investimento público foi o que o João Caseiro diz ser necessário, diz estar a faltar. Falando na questão da ferrovia, da ligação, ou neste caso da falta da eletrificação do troço Casa Branca Ber, que tem sido bastante reivindicado nos últimos tempos. Como é que tem acompanhado esta questão? Aguarda-se essa eletrificação, apesar de já estar contemplada no PRR. Foi também já avançado um estudo para uma possível ligação ao aeroporto de Beja, que já está também e já foi publicado em Diário da República. Como é que vê esta questão da ferrovia e da sua no seu grau de importância para o interior, mas no todo nacional?
A ferrovia é essencial. É essencial porque é dos transportes menos poluentes, dos transportes públicos menos poluentes, com a capacidade de transportar um maior número de população e de trazer desenvolvimento para os territórios. Porque é isso que acontece quando transportamos as pessoas rapidamente, com segurança, de um sítio para o outro. eu acho que no século XXI qualquer país que queira descarbonizar, não é, tem que apostar fortemente na ferrovia. Isso passa por uma coisa muito simples num patamar inicial, que é garantir que todas as capitais de distrito estão interligadas através da ferrovia. Temos de conseguir ir de Beja a Faro de comboio, temos de conseguir ir de Beja a Lisboa numa linha sem interrupções e totalmente eletrificada. E é absolutamente essencial, e são investimentos que obviamente não são baratos, lá está, mas a União Europeia tem libertado fundos para esse fim, porque a União Europeia tem identificado a ferrovia como uma grande estratégia. Nós é que estamos a começar muito lentamente, não é? Porque tivemos toda a paragem.
Houve investimento na ferrovia nos últimos anos?
Houve, e foi proporcionado pela crise também, não é? Porque tudo o que estava, se calhar, a ser planeado foi ou riscado completamente ou adiado indefinidamente. E agora começam os investimentos, ou seja, eu saúdo aquilo que está a acontecer, eu saúdo a inscrição das verbas no PRR, como é óbvio. Mas se calhar em 2028, ou quando tivermos a celebrar, digamos assim, a eletrificação da via, bem, pensar que há pessoas que estão a lutar pela mesma, que estariam a lutar pela mesma nessa data já há quase duas, três décadas, não é? Parece-me...
É demasiado tempo, apesar de ter sido já referida a possibilidade das verbas ainda inscritas no atual quadro 2020, poderem dar esse mote, mas de qualquer forma será sempre um horizonte temporal ainda de 3, 4, 5 anos. É demasiado tempo.
Nós devemos ter começado a olhar para regenerar a nossa ferrovia assim que o país saiu da crise e assim que começaram a chegar mais fundos para aplicarmos nesse novo quadro de investimento. Ou seja, no quadro 2020 já devíamos ter tido estas obras estruturais em toda a ferrovia. Tivemos algumas a nível da linha do Minho, por exemplo, mas precisávamos que as várias obras já estivessem em andamento nessa altura, porque nós perdemos população a olhos vistos, não é? Quanto mais tempo demorarmos, às tantas a linha está eletrificada e já não está cá ninguém para utilizar. Digo isto obviamente de forma exagerada, porque estarão sempre cá pessoas, mas quanto mais tempo deixarmos passar, pior é. Ainda por cima com a questão do aeroporto, não é? Porque
como é que
essa possibilidade dessa ligação, também na perspectiva da valorização do aeroporto de Beja, e em que medida naturalmente tem o LIVRE essa visão de aproveitamento para o aeroporto de Beja?
Pronto, o LIVRE não... O LIVRE já se posicionou contra o aeroporto do Montijo em várias situações, por não considerar que era a melhor opção, até do ponto de vista ambiental, pois sabíamos aquilo que tinham sido as primeiras informações que surgiram na altura e que depois vieram a ser confirmadas, que a localização para o aeroporto não está a salvo das alterações climáticas, da subida do nível médio das águas do mar, e encontra-se numa zona de grande biodiversidade que ficaria completamente posta em causa, porque, como é óbvio, não podem haver aves, por exemplo, a voar perto de aeronaves, pois isso tem consequências muito graves. Portanto, isso teria grandes consequências, e temos que pensar noutras opções.
E Beja seria a opção?
Beja, nós não temos no nosso programa categoricamente que deve ser a opção. Porquê? Porque prezamos muito, lá está, a ciência, e gostávamos que fosse dada a mesma atenção a nível dos estudos que já foram feitos para outras localizações à possibilidade do aeroporto de Beja. Ou seja, não o afirmamos categoricamente que tem que ser Beja a 100%, mas tem que ser encarado com seriedade. E eu sinto, ouvindo várias vezes o nosso primeiro-ministro, outros ministros a falarem sobre a hipótese de Beja, sempre com uma certa condescendência, digamos assim, como nem sequer consideramos, já ouvi várias vezes, nem sequer consideramos essa possibilidade, não está em cima da mesa, nunca estará, coisas do género. E eu sinto que isso é muito...
Ou seja, Beja, o LIVRE também vê Beja não como uma alternativa a Lisboa, mas poderá ser um complemento entre Beja, entre Lisboa e Faro, por exemplo.
Sim, poderá ser sempre mais pela via do complemento, mas repara, a questão é que a partir do momento em que nós ligarmos com ferrovia e tivermos uma ligação de alta velocidade que permita chegar do aeroporto a outros pontos do país, ele pode ser aquilo que nós quisermos, tecnicamente. E no fundo acontece como já em outras capitais europeias, a diferença será de alguns minutos para capitais como Paris, Londres, Os aeroportos não estão localizados diretamente no centro das cidades, nem poderia ser, pois os impactos são muito negativos, e lá em Lisboa posso dizer que há um grande diálogo em torno dos efeitos para a saúde até que tem passarem aviões a toda a hora em bairros que não estão, as casas não estão sequer preparadas para lidar com a vibração, não é? Portanto, parece-me essencial considerar a hipótese de Beja com ferrovia, essencial com a ferrovia a ligar ao aeroporto, e daí os estudos que já estão a decorrer para estudar essa possibilidade, para ser pelo menos uma estrutura complementar. Pelo menos uma estrutura complementar que sirva a alguns voos com determinadas rotas que não seja possível fazer noutra solução. Porque também vejamos o seguinte, nós não temos que aumentar a oferta de viagens de avião até ao infinito. Nós não precisamos de ir construindo cada vez mais infraestruturas para responder à procura. Temos às tantas que pôr um travão, porque o transporte aéreo é dos mais poluentes e não está neste momento no horizonte torná-lo menos poluente de alguma forma. Ou seja, não há neste momento nenhum desenvolvimento tecnológico que nos diga, bem, em 2050 os aviões vão ser solares ou uma coisa assim. Isso não está em linha. Portanto, temos de pensar se queremos assim tanto aumentar o tráfego aéreo em Portugal, ou se queremos simplesmente utilizar as estruturas complementares que podemos vir a fazer, ou aquelas que já estão disponíveis com pequenas alterações, para servir os interesses mais imediatos, mais urgentes, digamos assim.
E no que diz respeito à rodovia, esse é também outro investimento público que a região aguarda, a A26, essa ligação a Beja por autoestrada, e que agora já está contemplada mesmo até Beja. Como é que vê também aqui esta infraestrutura, a sua necessidade e, naturalmente, toda esta lógica de mobilidade que temos aqui, ferrovia, aeroporto e a rodovia?
Bem, é assim, como é óbvio, a nível da rodovia há que pesar duas questões, porque a rodovia é utilizada, ao contrário da ferrovia, que é apenas utilizada para o transporte público e para o transporte de mercadorias, a rodovia é utilizada por transporte público e principalmente por transporte individual. Claro está que o LIVRE não é dogmático ao ponto de dizer que temos que congelar todos os investimentos em rodovia, não é? Porque depois olhamos aqui para a situação do Distrito de Beja e vemos a absoluta necessidade de ter esse investimento da autoestrada, que era já aguardado há muito tempo pelas pessoas e que será mais outra etapa no desenvolvimento da nossa região. Portanto, vemos com bons olhos que esse investimento finalmente esteja, digamos assim, a arrancar do papel e que tenha a sua conclusão na totalidade, não é? Com a certeza de que, daqui para a frente, temos de apostar mais em outras formas de deslocação, quem sabe melhorando, aumentando o serviço também de transporte a nível de autocarros, não é? Entre as várias ligações do distrito e entre as várias ligações do país com recurso a essa nova autoestrada.
Outro projeto, e naturalmente esse será o projeto central da região, mas naturalmente falo de Alqueva e todo o projeto de fins múltiplos, que é sem dúvida o grande projeto que está no terreno, na região, que tem transformado a mesma nos últimos anos, gerando uma outra dinâmica económica, comercial e até social. Como é que o LIVRE vê este projeto? Também qual é a posição aqui do LIVRE em relação àquilo que são as práticas agrícolas, as culturas intensivas e superintensivas que vão dominando todo este sistema de regadio que está a crescer na região?
Bem, para começar, claramente que qualquer é um investimento que foi essencial, digamos assim, no desenvolvimento da região, continua a ter uma importância de grande relevância, não é? Para trazer a água, trazer a possibilidade de fazer agricultura em grande escala no Alentejo. Obviamente que há aqui logo uma questão que enfrentamos, que é a tendência para o aumento de fenómenos extremos de seca ao longo dos próximos anos. Vai-se adensar cada vez mais, portanto, mesmo continuando a aumentar, se calhar, a área de terra arada ou a produção de agricultura no Alentejo, vamos ter cada vez menos recursos hídricos para fazer a gestão de toda essa área. E por isso é que no livro isto, e digo também sem dogmatismos, ou seja, não queremos obrigar imediatamente, não é, a agricultura a alterar-se drasticamente aqui na região, mas queremos caminhar para um sentido em que aquilo que nós plantarmos seja menos exigente para com a terra, apostemos mais em espécies autóctones, apostemos mais em espécies que garantem, como os sobreiros, o normal funcionamento do ecossistema do Alentejo, e apostando através de incentivos em explorações mais de ordem familiar, não é? De pequenos agricultores, ao invés da captação total da área por grandes investidores privados, até porque...
Perdeu-se aqui um pouco a ideia do agricultor, só ao invés dessa imagem que surge, que é o investidor.
Exato, o investidor da agricultura, a empresa agrícola, que muitas vezes tem sede, se calhar, fora de Portugal. Uhum. No geral, não é? E isto do ponto de vista do livro, reconhecendo toda a importância do comércio internacional, interessar-nos-ia mais que o país conseguisse suprir as suas necessidades do ponto de vista alimentar o máximo possível utilizando a terra e os recursos que dispõe, não é? E para isso era preciso uma maior variedade. É claro que o país ser o líder de exportações de azeite de grande qualidade, por exemplo, é um fator de reconhecimento para o país, como é óbvio. Agora, não pode ser o único uso que damos, o principal uso que damos à nossa terra. Há outros tipos de alimentos que podemos plantar e que poderiam suprir. Importamos leguminosas, por exemplo, que podiam ser plantadas no nosso território com determinadas condições. E neste sentido, deixe-me dizer que o livro, mais uma vez, aposta na ciência e queríamos que a ciência estivesse mais presente na agricultura, quer a nível da formação de todas as pessoas que participam no setor agrícola, quer a nível do desenvolvimento de novas práticas, porque tem sido a ciência que tem permitido conseguirmos produzir mais, utilizando novas técnicas, sem pormos completamente em causa a terra que nós temos e os recursos hídricos que nós temos. Portanto, a correta aplicação dos princípios que têm sido determinados pela ciência e a exploração de novas formas de gerirmos a nossa terra que tenham em conta as alterações climáticas e o impacto nelas deve ser o caminho a seguir no futuro. E claro que isso tem estado a acontecer no Alentejo, temos cada vez mais agricultores qualificados, temos é que continuar a apostar nessa integração entre os politécnicos, as universidades e as explorações agrícolas que queremos, lá está, que sejam principalmente de menor escala, de maior variedade, de menor impacto nos recursos.
Mas este impacto que a Alqueva trouxe à região, a dinâmica, a própria geração de postos de trabalho, ainda que alguns possam ser observados de forma precária, não deveria contribuir ou ser um argumento por si só para empurrar de forma mais célere todos os investimentos que falámos há pouco, da ferrovia, da rodovia, nessa lógica da mobilidade, porque naturalmente a Alqueva criou também essa dinâmica de mobilidade no território. A grandeza já de Alqueva não justificaria já essa celeridade.
Sim, eu creio absolutamente que justificaria, lá está, porque nós, ao termos uma região do país que gera riqueza, não é, a uma escala bastante elevada, num setor bastante distinto de outras regiões do país, o essencial era dizermos, bem, está aqui uma zona de grande interesse, vamos complementar com vários investimentos, vamos complementar com mais infraestruturas que permitam depois essas pessoas não só trabalharem na região, fixarem-se na região, ter os seus descendentes, a sua família na região, porque em última instância voltamos à mesma questão, não é? Ter empresas estrangeiras a investirem em Portugal, a investirem no Alentejo, versus se calhar termos mesmo a geração de emprego duradouro em condições, e importa aqui, tenho mesmo que mencionar a questão dos trabalhadores migrantes que têm sido alvo de vários abusos de direitos humanos que nós não toleramos e que queremos que terminem, queremos que haja devida fiscalização.
É a face negra de Alqueva?
É uma face negra, é aquela que está mais, que tem sido tornada mais visível. Eu acredito que várias pessoas que trabalhassem no setor já tinham conhecimento de algumas das práticas que se passavam, mas a verdade é que o trabalho migrante tem vindo a aumentar também com o surgimento de mais refugiados, não é? A falta de mão de obra e os movimentos migratórios têm trazido mais trabalhadores migrantes para Portugal. Agora, esses trabalhadores têm direitos, lá está, têm direitos, de acordo com a lei europeia, com a Carta com a Declaração dos Direitos Humanos, e esses direitos têm que ser respeitados. E nós conhecermos cada vez mais casos de pessoas que vivem em condições absolutamente indignas, que têm remunerações que vão para intermediários e depois desaparecem, não é? Que não lhes chegam a eles diretamente, quando as pessoas vêm cá para sustentar e para depois, se calhar, trazer de volta à sua família que está ainda no país de origem, não parece a via correta para agirmos. Uhum. E muitas vezes as pessoas migrantes até têm grandes conhecimentos na agricultura, conhecimentos que trazem dos países de origem, que também muitas vezes sobrevivem a nível da extração e da produção de matéria-prima, e devíamos aproveitar com dignidade os conhecimentos dessas pessoas, formando-as, instalando-as, dando-lhes mínimos para conseguirem ficar em Portugal, quem sabe trazer a sua família, instalarem-se cá, porque efetivamente precisamos de mão de obra, isso não há dúvida, porque Portugal estava numa rota de envelhecimento impossível de...
E numa região desertificada faz sentido esse povoamento, repovoamento, digamos assim?
Faz sentido, claro está, não deve ser entendido de uma forma artificial, no sentido de, bem, temos aqui o Alentejo, está a ficar com pouca gente, estão a vir pessoas, vamos colocá-las todas no Alentejo e pronto, vamos tapar aqui o problema e ninguém... Não é nessa lógica, lá está. Mas é numa lógica de, se existe falta de mão de obra exatamente por essa desertificação, ao apostarmos na mão de obra e darmos-lhe e respeitarmos os seus direitos e integrarmos na nossa sociedade, vamos conseguir inverter um pouco as coisas. Uhum. E depois não serão só trabalhadores migrantes, serão pessoas que virão de todo o país e que queremos que venham instalar-se no Alentejo, um Alentejo que não só produza, como também tenha todo o tipo de serviços, todo o tipo de infraestruturas interligado por uma rede de transportes públicos. Esse era o sonho, digamos assim.
A saúde é outro dos setores e de uma forma transversal que está com dias difíceis na região e no país, no caso da região e ao nível da Unidade Local do Sul do Baixo Alentejo, a perda de especialidades que se perspectiva no Hospital de Beja tem sido uma matéria de grande preocupação, a falta de profissionais, de médicos, essencialmente. Como é que o LIVRE vê este estado da saúde na região, com esta falta de profissionais como sendo um dos grandes problemas, e de que forma é que se consegue ultrapassar esta situação ou minorar?
Bem, a falta de investimento na saúde é obviamente um problema gravíssimo e que depois tem resultados negativos, claros, nas zonas onde há menos serviços de saúde, porque aí, faltando médicos, faltando especialidades, as pessoas são condenadas a procurarem ajuda médica muito longe da sua casa, o que aumenta...
Ou recorrer ao privado,
o que pode aumentar, em ambos os casos, as taxas de mortalidade, porque para o privado só vai quem consegue pagar e longe da sua casa vai quem se conseguir deslocar, e obviamente que quando uma pessoa está numa situação de grande necessidade, tem que receber cuidados o mais cedo possível. Portanto, nós queremos obviamente incentivar não só a fixação de mais médicos no Serviço Nacional de Saúde, porque é absolutamente essencial, e estudar possivelmente a questão da exclusividade dos médicos no Serviço Nacional de Saúde, e também providenciar os incentivos certos, digamos assim, para que estes se fixem no interior do país com os devidos investimentos.
Uma discriminação positiva?
Sim,
apesar de já existir algo.
Lá está, e aqui eu gostava de integrar com a questão da regionalização, porque tendo nós várias regiões administrativas, conseguiríamos em cada região planear aquilo que era efetivamente necessário a nível dos cuidados de saúde. E essas regiões podiam ter a competência de administrar todo o pessoal médico em torno dessa particular área territorial, garantindo que nunca faltava, ou seja, que não ficávamos à espera que o poder central finalmente libertasse a verba para a contratação de mais um médico no hospital, mais um enfermeiro para outro serviço, mais uma obra num centro de saúde, mais uma viatura para o transporte de doentes. Porque assim é tudo muito... é um gotejar, no fundo. Nós estamos à espera de gotas de investimento, as coisas vão se degradando a uma etapa, a uma taxa nunca antes vista, não é? E depois surgem os privados que aproveitam muito bem estes vazios, esta falta de investimento, e sendo que não é inerentemente negativo o surgimento de um hospital privado em Beja não é inerentemente negativo, lá está.
E como é que o LIVRE vê, ou em que medida pode ser importante o avançar com a segunda fase de construção do hospital de Beja, também aí na perspectiva de um investimento público?
Lá está. Esse investimento para nós era mais prioritário do que o surgimento do hospital privado, lá está, porque só a saúde pública é que é universal, só a saúde pública é que nos dá garantias que qualquer pessoa, independentemente do seu da sua condição remuneratória, do seu estado social, pode ir e receber os tratamentos que necessita, com mínimos de dignidade nos agendamentos e nos prazos, no fundo, da administração desses cuidados. Era para nós essencial investir primeiro nas infraestruturas já existentes antes de pensar na construção, no fomentar o investimento de outras. Claro está que, podendo acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, elas acontecerão e serão bem-vindas, lá está, porque retirar-se-á também mais pressão do hospital de Beja, por exemplo, com o surgimento de um hospital privado. As pessoas que poderão pagar esses cuidados de saúde, pagarão esses cuidados de saúde, receberão os cuidados de saúde no hospital privado. O hospital público tem que continuar a receber investimentos, ou seja, o problema aqui seria nós cairmos numa armadilha que seria possível com um governo de direita, porque já aconteceu, que era, de repente, olharmos para a região, vermos, bom, está aqui este hospital, tudo bem, é privado, nós podemos ajudar com alguns dinheiros e fazer uma parceria pública ou privada, e esquecemos as infraestruturas públicas já existentes e continuamos a desinvestir nelas. Isso é que não pode ser. Agora, lado a lado, ambos os investimentos vão ser importantes para a região.
Muito bem. Estamos praticamente no final do nosso tempo. João Caseiro, o que pode acrescentar o LIVRE na Assembleia da República para o país, naturalmente, aqui em particular, para o distrito de Beja, aqui numa mensagem final?
Numa mensagem final, eu aproveitaria para falar de um tema que eu não abordei, que é a questão do sistema eleitoral. E o LIVRE vai fazer diferença a nível da reforma do sistema eleitoral na Assembleia da República, porque neste momento as pessoas votam no interior do país e veem uma grande percentagem dos seus votos desperdiçados. Não resultam na eleição direta de ninguém, enquanto que em sítios como Lisboa e Porto as pessoas votam de acordo com a sua consciência, com menos taticismos de voto útil, estratégico. No interior do país isso não acontece, porque nós não temos nenhum mecanismo que recapte esses votos. Nos Açores foi encontrada uma solução, que é o chamado círculo de compensação, um círculo eleitoral criado só para recaptar esses votos que não resultam na eleição direta de representantes, e permite trazer mais uns quantos representantes com esses votos, utilizando esses votos. Essa seria a solução para o país. Eu lutei pessoalmente por ela no LIVRE e está no programa, pois aprovámos essa proposta no programa. Com o LIVRE na Assembleia da República, devolveríamos ao interior do país a dignidade de poderem votar com toda a justiça nos partidos que mais os representam, em vez de terem de olhar sempre para o mesmo eixo de governação que tem sido o resultado aqui da Assembleia da República. Tudo isso e implementar toda a agenda que eu estive a dizer até agora. E também fomentar um acordo à esquerda, que é aquele que permite mesmo que esta agenda seja implementada, com mais ou menos aproximações aos vários partidos e vários parceiros, que com toda a certeza eu sei que têm também ideias bastante boas para o interior do país.
Muito bem, ficam essas ideias-chave por parte do LIVRE, deixadas pelo seu candidato pelo Círculo Eleitoral de Beja, João Caseiro, que hoje esteve aqui connosco. Agradecer mais uma vez essa disponibilidade e presença aqui na Rádio Vidigueira.